Está na altura de fazer o Sem Falta, analisar a arbitragem da derrota do Sporting hoje no José Alvalade, frente ao Braga, por 2-1. Já está connosco Pedro Henriques, o nosso áudio árbitro aqui na Rádio Observador. Pedro, bem-vindo.
Boa noite.
Boa noite. Vamos olhar para a equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel, que teve um jogo com algumas dificuldades. Vamos tentar perceber se foram boas as decisões que foram tomadas por Hugo Miguel ao longo desta partida, que deu derrota ao Sporting, a segunda do campeonato e a primeira na era de Ruben Amorim, em casa para o campeonato. Minuto 24 deste jogo, o VAR acaba por corrigir e validar o golo do Sporting, golo marcado por Pedro Gonçalves. Tinha sido inicialmente marcado um fora de jogo. A reversão desse fora de jogo foi uma boa decisão, Pedro?
Sim, foi uma boa decisão e quando olhamos para o número, 1,60m, 160 centímetros, percebemos que há aqui realmente um momento de desconcentração por parte do árbitro assistente. Pelo menos cumpriu o protocolo, só levantou a banderola depois da bola ter entrado na baliza, o que deu possibilidade do vídeo ao árbitro corrigir, mas estavam 3 jogadores mais o guarda-redes, portanto 4 a colocar, digamos, em jogo o Pedro Gonçalves. De qualquer maneira, aquilo que era um erro grave para o jogo transformou-se numa boa decisão, fruto exatamente desta tecnologia que muitas vezes as pessoas ainda continuam a criticar, mas que tem muito mais vantagens do que inconvenientes e, portanto, boa decisão da equipa de arbitragem pela intervenção do vídeo árbitro no golo validado ao Sporting.
Ao minuto 45 deste encontro voltou, aliás, o primeiro amarelo foi para o Sporting, para Pablo Sarabia. Pedro Henriques, que falta foi esta e foi bem mostrado o amarelo?
Sim, cartão amarelo bem mostrado, é uma rasteira que impede uma saída em contra-ataque por parte do Francisco Moura e, portanto, este cartão amarelo claramente enquadra-se naquilo que a gente diz que é a falta tática. Portanto, cartão amarelo bem mostrado e foi realmente, como disseste, o primeiro do jogo.
E a segunda parte teve muitos lances para analisar. É nessa segunda parte que centramos agora atenções, Pedro Henriques. Minuto 47, penalti na área do Sporting a favorecer o Sporting de Braga. Foi bem assinalado este penalti?
Foi mencionado, uma vez mais, pela intervenção do vídeo-árbitro. Portanto, passou despercebida a equipa de arbitragem. Basicamente, o que acontece é que o Mateus Reis acaba por tocar com o seu pé no pé direito do Galeno e quando dizemos que toca e realmente rasteira o seu adversário. Portanto, há uma consequência, porque para ser penalti ou para ser uma infração é preciso haver a causa e a consequência. Realmente aqui houve algum tempo de demora, quer por parte do vídeo-árbitro, quer depois quando o árbitro vai ao monitor e o árbitro vai ao monitor porque o vídeo-árbitro diz que há um erro claro e óbvio e portanto tens que ir ao monitor verificar o lance. Porque o VAR não concorda, basicamente isto, e o árbitro também no monitor demorou algum tempo. E demorou algum tempo, estranhamente, porque as imagens que foram dadas, e são as imagens que dão que o vídeo árbitro dá ao árbitro, são aquelas que nós naquele momento depois estamos a ver, para as pessoas perceberem isto, que é muito importante. Portanto, nós não estamos a ver imagens naquele momento que são de quem transmite caso a Sport TV. São as imagens injetadas pela própria cidade do futebol, e é exatamente as mesmas imagens que o árbitro está a ver, são aquelas que nós estamos a ver quando o árbitro está no monitor, e portanto são imagens todas elas muito longe, e estranho não ter-se feito ali uma ampliação ou ter utilizado, por exemplo, a câmara de planos curtos, que é a câmara número 2 ao lado da master, que normalmente dá as coisas mais ampliadas. Seja como for, o que importa é a decisão final, e a decisão final, que era a opinião do vídeo-árbitro e depois também passou a ser do árbitro, é que realmente o pontapé de penalti existiu e foi bem, naturalmente, depois assinalado pelo árbitro.
Minuto 51, sim, olhando para aquilo que foi o amarelo Coates. Foi bem mostrado, foi por razões, foi por protestos, já não me recordo bem deste lance.
Exato. Sim, foi na sequência do penalti, portanto, só que entretanto o penalti quando é assinalado há ali 3 ou 4 minutos que demora, que é o tempo que demora, e quando o árbitro toma a decisão de ser penalti, o Coates vai protestar e portanto e é aí que o Coates leva cartão amarelo. Portanto, nestes cartões a gente, ou, pelo menos eu tenho sempre esta ideia que
é
vou aceitar sempre com boa decisão.
55 Exatamente. Minutos de jogo, depois do penalti na área do Sporting bem assinalado, como ouvimos, Pedro, houve reclamações de Paulinho, um eventual penalti do guarda-redes Mateus sobre Paulinho. Paulinho tinha razões para queixa ou estava bem a decisão do árbitro em não assinalar?
Sim, boa decisão da equipa de arbitragem. É um lance em que a bola é metida em profundidade para já, e se fosse penalti, esse penalti iria ser revertido e anulado porque o Paulinho saiu de posição irregular, que também não foi assinalada. um lance ali à queima, mas depois com as imagens paradas já dá para perceber isso. Mas de qualquer maneira, não há penalti. O Mateus agarra claramente a bola, chega primeiro à bola, agarra, e é o próprio Paulinho que em corrida acaba por se projetar e chocar contra o Mateus Magalhães, guarda-redes do Braga. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, não houve qualquer infração de Mateus Magalhães sobre Paulinho.
Minuto 57, Pedro Henriques, amarelo para Castro, do Sporting de Braga. Bem mostrado por Hugo Miguel?
É por protesto também, é um lance em que eu na altura até também, quem estava a relatar não conseguiu perceber, eu na altura disse que teria sido por uma falta, porque pareceu-me que o Castro tinha feito a falta anterior e que o árbitro tinha dado ali vantagem, mas depois passei atrás, não. Foi um lance que quase passou despercebido, basicamente o que acontece é que o árbitro marca, assinala uma falta, e o Castro, talvez a pedir cartão amarelo para o jogador do Sporting, acaba por protestar. E aquilo é tão rápido porque o Castro passa na frente do árbitro e o árbitro sentiu que houve ali um complemento desportivo e um protesto, provavelmente até com palavras que nós não conseguimos perceber. Portanto, cartão amarelo bem mostrado, na perspectiva de que, sendo protestos, aceite sempre como boa decisão.
Minuto 78. Talvez uma estreia no Sem Falta. Não tenho bem certeza daquilo que estou a dizer, mas acho que ainda não analisámos nenhum lance deste género, porque houve livre indireto dentro da área do Sporting. Foi bem assinalado, Pedro, depois também de Adan ter tocado na bola com a mão. Foi atraso por parte de Gonçalo Inácio.
Exatamente. Gonçalo Inácio joga deliberadamente a bola na direção do seu guarda-redes. O Adan talvez hesitou ali um pouco e por isso é que ia agarrar, depois percebendo que não podia agarrar, mas acabou por dar um toque com a mão esquerda, e considera sempre atraso. Não é preciso que o guarda-redes agarre, basta que toque com a mão ou com os braços. E portanto foi isso que aconteceu. E portanto o livre indireto bem assinalado. Deste pontapé livre indireto, apenas aquilo que nós também já tínhamos referido na altura.
Que foi a questão da barreira, não é?
Exatamente, o árbitro não usou spray, o que é estranho. Se há sítio que é para usar spray, é numa situação destas, em que a barreira tem que estar à distância de 9,15 metros, e depois eu fui verificar mais à frente, com as imagens paradas, e através das faixas do terreno verde escuro e verde claro, dá para termos uma noção das distâncias, e a barreira estaria aí a 7 metros. Por acaso, o Braga até depois protesta na execução do pontapé livre indireto, porque há um jogador do Sporting que intercepta a bola, mas esse jogador está à distância correta, esse jogador está fora da barreira e está lateralmente em relação ao sítio do livre. O Braga dá um pontapé lateral, talvez ali de um metro para de um jogador para o outro, e isso deu tempo a que o jogador do Sporting, que eu não identifiquei, que interceptou a bola, se aproximasse e depois acabasse por interceptar a bola. Portanto, aí não houve infração. Mas de qualquer maneira, este reparo, que não só na não utilização do spray, como o reparo relativamente ao facto da barreira e num livre indireto tentar, aí tem que haver grande rigor por parte da equipa de arbitragem, e que o spray, esse rigor é pacífico, coisa que no meu tempo era mais difícil, porque num livre daquela distância era muito difícil controlar os jogadores que tinham tendência a aproximar-se. Ali mete-se o spray no chão, está resolvido.
87 minutos de jogo, há nova queixa na área do Sporting, depois do penalti que deu o empate bem assinalado, já vimos sobre Galeno. Havia Abel Ruiz do Braga também a queixar-se de uma falta na área dos Leões. Ficou alguma coisa por marcar ou o Hugo Miguel mais uma vez voltou a decidir bem?
Sim, daqui decidiu bem. O Abel Ruiz é desarmado, o Gert até quase que, ao tentar interceptar a bola, intercepta com o seu pé direito, quase que pisa a bola, portanto, e intercepta a bola para canto. É um lance em que o jogador do Sporting vai recuperar uma bola perdida ali na defesa e corta a bola para canto. O mais importante é que não cometeu qualquer falta sobre o Abel Ruiz, que acabou por cair, por isso é que a gente traz este lance aqui, mas também o protesto dele foi praticamente inexistente.
E vamos olhar para o outro lance que deu amarelo aos 91 minutos para Mateus Nunes, o médio do Sporting. Bem visto este amarelo depois de uma entrada, diria, fora de tempo, não, Pedro?
Exatamente, sobre o Fabiano. Portanto, é um lance em que o Fabiano já passou a bola, o Mateus Nunes projeta-se ali num take deslizante, acaba depois por meio em tesoura derrubar o seu adversário, entrada fora de tempo, cartão amarelo bem mostrado.
92 minutos de jogo, quem vê amarelo é Abel Ruiz, do Braga. Bem mostrado?
Sim. E este é um protesto que a gente pode dizer que é bem mostrado, porque é um protesto com um gesto, ou seja, agarrou na bola e mandou a bola com as mãos contra o chão, portanto, em ato de desacordo com a decisão da equipa de arbitragem. Portanto, este a gente, como vimos o gesto, claro, podemos dizer que é um cartão amarelo bem mostrado, porque este tipo de complemento desportivo não pode ser aceito, obviamente.
E aos 98 minutos, o último minuto deste encontro, foram 8 minutos dados de tempo extra neste encontro, Paulinho reclamava de um penalti na área do Sporting de Braga. Havia motivos para esse penalti ser assinalado depois de uma bola picada para o meio da área? Pedro Henriques, havia aqui motivos de queixa?
Não, mais uma boa decisão. É uma disputa de bola com o Diogo Leite. O Diogo Leite está nas costas do Paulinho, mas não toca isto, não rasteira, não puxa, não agarra, não carrega. De resto, a bola até bate e toca no Paulinho, que podia ter eventualmente rematado ou feito outra coisa qualquer, mas a ideia que ficou logo à primeira vista é que não havia infração, e depois, com as diversas repetições que foram dando, percebeu-se claramente que Diogo Leite não cometeu nenhuma infração e, portanto, boa decisão também ao nível da área neste caso.
98 minutos de jogo também, último lance deste encontro. Um amarelo para o guarda-redes do Braga, Mateus Magalhães. Pedro, bem mostrado.
Sim, é a chamada questão da perda de tempo, portanto, a bola tinha acabado de sair, ali na sequência deste lance. E ele, em vez de, obviamente, ir buscar a bola para a ponta piar, está a jogar com o cronómetro, com o relógio, e, portanto, começa a dar indicações aos seus colegas, na perspectiva, não estava a dar indicações, estava a não querer ir buscar a bola, basicamente. Mas pronto, o que interessa é que o árbitro aqui mostrou um cartão amarelo, que se aceita, obviamente.
Pedro Henriques, estão analisados todos os lances deste encontro, o encontro que deu derrota ao Sporting frente ao Sporting de Braga. O que me resta saber é que nota te merece a equipa de arbitragem liderada por Hugo Miguel.
Eu vou dar nota 6 e por uma razão simples. As duas grandes decisões deste jogo, que é o gol validado ao Sporting, que inicialmente não foram dadas, e o pontapé de penalti foi do Braga, que inicialmente não tinha sido dado, embora decisões corretas, foram dadas por intervenção de vídeo árbitro. Então, tínhamos aqui, isto sem VAR, tínhamos aqui dois casos de jogo que tinham transformado completamente o jogo. E, portanto, eu faço sempre distinção nas notas que dou, de 7 ou 8, a árbitros cujas decisões corretas e de penaltis e de lances importantes são dados por eles próprios, em que o VAR não intervém, ou seja, confirma. Quando é o VAR que intervém e que altera, mesmo sendo uma boa decisão, que isso é o que é o mais importante para a verdade desportiva do jogo, eu baixo ligeiramente a nota. De qualquer maneira, nota positiva, nota 6, não dou mais, porque é o VAR que corrige dois lances capitais do jogo.
Pedro Henriques, está analisada a arbitragem deste Sporting 1, Sporting de Braga 2, nota 7 para Hugo Miguel. Até à próxima, Pedro.
Obrigado, um abraço.